Educação.
Divulgados dados da Avaliação Nacional de Alfabetização na tarde desta quinta-feira. Minas Gerais foi um dos destaques e alcançou notas acima da média nos três itens avaliados: leitura, escrita e matemática. Mais informações na reportagem de Natália Andrade.
6 em cada 10 estudantes mineiros são considerados bons ou ótimos em leitura e matemática. Na área da escrita, a taxa é melhor, 8 em cada 10. Os números são superiores aos índices brasileiros, em que quase 43% são bons ou ótimos em leitura e matemática e 65% em escrita. Os dados são da ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização, que teve os resultados divulgados em coletiva na tarde desta quinta-feira e mostram que ainda é grande o desafio da universalização da alfabetização em Minas e no Brasil, como determina o Plano Nacional de Educação. 2014 foi o segundo ano em que a ANA foi aplicada. Trata-se de um diagnóstico pedagógico que avalia estudantes do terceiro ano do ensino fundamental de escolas públicas de todo o país através da aplicação de teste de desempenho ao estudante e uma análise das condições de escolaridade que esse estudante teve ou não para desenvolver esses saberes nas três áreas: leitura, escrita e matemática. Os resultados são divididos em níveis, sendo 1 e 2 considerados inadequados, ou seja, leem poucas palavras e não dominam operações básicas, e 4 ótimo no caso de leitura e matemática. Já no caso da escrita, de 1 a 3 inadequados quando os alunos ainda não são capazes de produzir textos, e 5 ótimo. A avaliação permite o acompanhamento da meta 5 do PNE, que determina que todas as crianças sejam alfabetizadas até os 8 anos, como destacou o secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa.
O Estado brasileiro definiu isso, aprovado por unanimidade, é lei. É no período de vigência do plano que todas as crianças sejam alfabetizadas até 8 anos de idade, até o terceiro ano, né? O que significa isso? Se vocês observarem as médias, nem o melhor Estado conseguiu isso. Então nós temos um grande desafio. A pergunta será: é possível fazer? Sim. Nós entendemos que sim, pelos avanços, mas é um grande desafio. Agora, só é possível fazer isso se tiver ações efetivas.
Outros pontos que chamam a atenção no resultado dos mineiros são as taxas mais altas nos níveis bom e ótimo de alunos de escolas urbanas em relação a escolas rurais. Por exemplo, enquanto 15,17% dos alunos das escolas rurais têm nível 4 em leitura, nas instituições urbanas o índice é de 22,22%. É preciso destacar também a diferença entre escolas federais, que tiveram melhor resultado, seguido das escolas municipais e estaduais em Minas. As federais não registram alunos do nível 1 de leitura, enquanto nas municipais são 7,26% e 10,2% nas estaduais. Para a professora da Faculdade de Educação da UFMG e coordenadora do CEALE, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, Isabel Frade, as escolas federais são uma exceção à realidade brasileira.
As escolas federais são colégios de aplicação, escolas ligadas à universidade. Aí, entre municipais e estaduais, fica difícil, mas existem políticas de acompanhamento na rede municipal que talvez possibilitem um trabalho mais direto. Uma secretaria municipal está mais próxima do que o município faz do que uma superintendência regional de estado. Tem a ver com a especificidade das propostas que cada município cria, porque imagina, mais de 800 municípios em Minas, seriam mais de 800 propostas. Mas se os dados são apresentando isso, significa que o processo de municipalização está dando certo no país, né?
O secretário de Educação Básica do MEC, Manuel Palácios, destacou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa como uma ação para reduzir as diferenças de desempenho entre as redes e também entre estados e municípios. O pacto articula esforços federais, estaduais e municipais e atua principalmente na formação de professores.
Há uma variação muito grande entre estados dos resultados alcançados na melhoria dos indicadores de alfabetização. Isolar qual é o efeito, né, causado pelo programa de formação e exercício que o PNAEC implementa é difícil. Atribuir exclusivamente à universidade é também uma atribuição que tem um grau de arbitrariedade, porque a nossa percepção é que quanto mais associado é o trabalho da universidade com o trabalho desenvolvido pela administração estadual e municipal, quanto mais o programa é monitorado e acompanhado, melhores são os resultados.
Ao todo, a ANA avaliou 2 milhões e 500 mil alunos brasileiros. Durante a coletiva, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, afirmou que a crise econômica impacta nos investimentos dos para pôr o PNE em prática, mas que não sabe avaliar se o plano pode não ser cumprido. A pasta já sofreu com um corte de cerca de 10 milhões de reais. Apesar disso, prometeu atuar em outras frentes para que a qualidade de educação avance no país.
O compromisso com a verdade, que deve ser de todos nós aqui nesta sala, exige dizer que neste momento nós não temos recursos para realizar medidas imediatas de investimentos maiores. Contudo, não são só as 19 metas de avanço e a 20ª meta que custeia todas as outras. O PNE tem mais de 200 estratégias. Essas estratégias são o que estrutura as ações do PNE. Então, é nessas estratégias que nós podemos trabalhar intensamente. Some-se a isso dois fatores que não estão diretamente presentes no PNE: melhorar a gestão e melhorar as práticas pedagógicas.
Ainda durante a entrevista de apresentação dos resultados da ANA, o ministro Jeanine Ribeiro explicou que a avaliação não foi feita em 2015, porque seria feita no mesmo período em que os resultados de 2014 fossem divulgados, o que não resultaria em grandes diferenças. O ministro negou que é por corte de gastos e garantiu que a ANA vai ser aplicada em 2016. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Natália Andrade.